Boa noite, irmãos.
Boa noite.
Prontos para continuar? Tivemos um tempo muito especial essa manhã, né? Tem homem aqui? Ah, a gente ensaiou tão bonitinho. Vou repetir, hein? A deixa. Tem homem aqui?
Aqui tem homem.
Rapaz, que bonito. Né? Foi, no ensaio ficou ótimo. Aí na vista das mulheres eles ficam assim, tímidos. É. É verdade. Bom, meus irmãos, nós estamos compartilhando desde ontem. E parece que tem muita gente que está aqui que não estava aqui ontem, né? Levanta a mão quem não estava aqui ontem. Ah, poucas pessoas. Mas vai dar para acompanhar daqui em diante sem problema nenhum. Só quero lembrar que nós estamos compartilhando sobre o que significa seguir Jesus, né? Não da perspectiva de quem segue, mas da perspectiva daquele que disse, segue-me. E eu comecei ontem explicando o significado da palavra que na Bíblia é traduzida como seguir, que é a palavra kalotel. Essa palavra, ela é usada na Escritura sempre que Jesus se refere a alguém vir após ele, olhando ele como alguém que essa pessoa deve ver, escutar, ser dirigida por ele, para se tornar como ele. Então a ideia do seguir que estava na cabeça de Jesus é andar tão perto dele, que a gente se torne como ele é. Amém ou não? A ideia que estava na cabeça das pessoas, provavelmente não era essa de todas as pessoas, havia reações diferentes. Por exemplo, a multidão que seguia ele, seguia porque ele tinha uma palavra muito atraente e ele fazia milagres, né? Então era bom seguir Jesus porque tinha uma vantagem à espera. Os gregos que falaram com Filipe que queriam vê-lo estavam atrás do discurso impressionante de Jesus como bons filósofos. Mas quando Jesus diz segue-me, ele fala segue-me para discípulos, ele estava se referindo é venham comigo. E eu vou dizer a frase que resume toda a palavra de ontem à noite. Seguir Jesus é fazer dele o seu único projeto de vida. Dá para repetir essa palavra, essa frase? Fala aí. Seguir Jesus é fazer dele o seu... Quantos? O seu único projeto de vida. Tony, mas onde fica casamento? Onde fica profissão? Onde fica ministério? Tudo fica dentro dele. Essa é a questão. Se não está dentro dele, está fora dele, está errado. É um equívoco, é pecado, é errar o alvo. Mas quando ele é o projeto e tudo está dentro dele, amém. Tudo coopera para a vontade dele. Amém? Então, seguir Jesus significa fazer dele o único projeto de vida. Agora, vamos avançar um pouco no mesmo tema, mas eu quero antes mostrar um contraste aqui entre dois homens de Deus. Coloca aí para mim, Gustavo, Mateus 26:58. 26:58. Vocês se lembram? O aluno está... Vocês se lembram dessa situação? Quando Jesus estava na ceia com os discípulos, ele avisa Pedro, Pedro muito emocionado. Pedro disse a Jesus, eu vou contigo até a morte, né? E Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E Pedro insiste em dizer, não, Senhor, ainda que qualquer um te deixe, qualquer um pode deixar. Eu não vou te deixar. Eu não vou te negar. E todos os outros discípulos falaram a mesma coisa para Jesus. E aí acontece que Pedro não consegue dar conta da promessa. E o que aconteceu com Pedro? Leia esse texto, por favor. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para quê? Para ver o fim. Quando Jesus disse a Pedro, acalou o teu, segue-me. Acho que Pedro não fez a conta de que ele teria que seguir Jesus nos lugares que Jesus iria, que não eram confortáveis, que não eram agradáveis, que não seria fácil seguir Jesus. Então imagine que Pedro estava acostumado a ver Jesus sempre em destaque. Jesus era aquele de uma palavra impressionante, Jesus era aquele de poderes inesperados, inusitados, jamais vistos. Ele conseguia controlar a natureza, ele agia contra a doença, ele vencia a morte ressuscitando mortos. Que coisa impressionante era ser um seguidor de Jesus, enquanto Jesus estava fazendo só coisas maravilhosas. É ou não é? É ou não é? Não é maravilhoso? Está do lado daquele que ressuscita mortos e você lá do lado dele recebendo a fama de ser um deles? Está do lado dele quando, mesmo ameaçado, ele dava um jeito de sair, ninguém conseguia pegá-lo, ninguém conseguia detê-lo, que impressionante! Era bom estar do lado de alguém que, mesmo sob ameaça, a ameaça perde. Mas como nós lemos ontem no texto de João, Jesus disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que é esperado de um discípulo que segue um mestre? Que todo lugar aonde o mestre vai, o discípulo vai. E tudo que o mestre realiza, o discípulo vai realizar. E toda atitude que o mestre tem, o discípulo vai imitar. Então vamos lá. Você deve se lembrar, esse mesmo Pedro em Mateus 16, quando Jesus pergunta assim, o que é que os homens dizem que eu sou? E eles respondem. E aí Jesus olha para eles e diz, e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro, cheio de revelação, finalmente Pedro consegue dar uma resposta excelente e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O que é que Jesus responde? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus fica muito alegre, porque Pedro tinha dado uma resposta, não produto do intelecto dele, mas produto da revelação de Deus para ele. Esse mesmo Pedro, na continuidade do texto, em uma outra situação, Jesus dá um aviso. Por favor, prestem muita atenção hoje. Por favor, prestem muita atenção. Jesus dá um aviso. Discípulos queridos, eu vou para Jerusalém. E lá em Jerusalém, eu vou ser maltratado e preso. Pedro responde o quê? Jesus, certamente isso não vai te acontecer. Tem pena de ti mesmo. Quem lembra o que é que Jesus responde? Com quem Jesus fala? Com o espírito que estava incitando Pedro. Puxa vida, mas momentos antes, no texto, Pedro tinha sido inspirado pelo Espírito de Deus e agora estava inspirado por outro Espírito. E inspirado por esse outro Espírito, ele diz uma palavra altamente atual, altamente humanista. Qual é a palavra? Tenha dó de si. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas têm dó de si. É um coitadismo impressionante. É um povo mimizento. Tem isso aqui, irmão? Ah, lá tem. É muito mimimi, gente. Tudo é bullying. Tudo é crítico. Tudo é terrível. Meu Deus do céu. Só falta a galera dizer, louvado seja eu, glória a mim, né? Porque é muito... As pessoas estão autocentradas, então elas tanto estão autocentradas para exigir o que elas querem, como para repudiar o que pode feri-las. Mesmo que o outro esteja com outras necessidades, mesmo que as ações dela sejam negativas para o outro, ela está o tempo inteiro pensando nela mesma. E aí Pedro diz: Senhor Jesus, tem pena de ti, isso de modo nenhum vai te acontecer. E aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Por quê? Não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Então Jesus está dizendo, é da natureza humana o dó de si. O querer evitar aquilo que é difícil. É da natureza humana gostar da porta larga. Porta larga, larga é fácil. Porta estreita é difícil. Aqui a gente entra por uma porta estreita, para lá na eternidade gozar de uma eternidade larga. Aleluia. Mas se aqui se prefere uma porta larga, como diz um amigo meu, estreita depois. Pedro, com a natureza humana. Pera lá, mas estamos preparados para o sucesso. Somos os 12 de O Messias. Tudo é maravilhoso, tudo é fantástico. Olha o que estamos vivendo. E aí, de repente, Jesus diz: vou para Jerusalém, vou sofrer, vou morrer. Pedro diz: uh-oh. Dá uma pausazinha aqui. É verdade que seguir Jesus é maravilhoso. Quando eu fizer uma afirmação que você concorda, diga um amém, só para eu saber se você concorda também. Vocês estão muito pouco pentecostais ultimamente. Não é? Não é, minha irmã? Misericórdia. É bom seguir Jesus, irmãos? É maravilhoso seguir Jesus? Claro que é maravilhoso seguir Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos debaixo do governo de Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como diz Efésios 2:1. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. É maravilhoso seguir Jesus, porque nós estávamos mortos, e Ele nos resgatou da morte. Nós não existíamos, nós não éramos contados naquilo que se chamava vida, e o nosso Deus nos resgatou por meio de Jesus Cristo. É bom seguir Jesus, irmãos?
Amém.
É bom seguir Jesus. E quando Ele nos resgatou, Ele tirou de nós toda a condenação, e agora somos livres e temos acesso a Deus Pai. É maravilhoso seguir Jesus, porque temos acesso a Deus Pai. Mas nós vivemos em uma era, em uma fase do propósito de Deus, que é entre a primeira e a segunda vinda. Como Ele veio e o Espírito Santo foi derramado, a gente pode orar pelos enfermos e eles serem curados, mas às vezes eles não são. A gente pode orar ao Senhor e pedir: Senhor, livra-nos da morte. E às vezes Ele livra e às vezes não. E a gente ora ao Senhor e pede: Pai, tua bênção, por favor, um emprego, uma promoção. E às vezes Deus dá e às vezes não. Porque o que está na mente de Deus não é como nós vamos viver cada um dos nossos dias aqui, mas é como os nossos dias aqui vão cooperar para a gente estar lá. Os olhos de Deus estão na eternidade. E tem coisas que quando Deus diz não, Ele está fazendo isso para nos proteger. Mas o não não é agradável. Não é confortável. E se nós somos como muitos homens, muitas mulheres do mundo, que são ensimesmados, que têm dó de si, cada vez que a gente ouvir um não de Deus, a gente vai ficar em crise. Mas se nós aprendermos o que eu quero transmitir para os irmãos hoje, nós podemos até ouvir o não de Deus, mas nós vamos confiar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus não está sob o julgamento de nossas impressões a respeito dEle. De bom! Aleluia! Aleluia! Agora, voltando a Pedro. É nesse momento. Abre lá em Mateus 16. Deixa eu ver o versículo aqui na minha Bíblia. Já sabe? Nossa, como esse... Que coisa eficiente, eu estou impressionado. Mas é uma bênção ter você dos seguidores. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, traz para mim pedra de tropeço, porque não cogite das coisas de Deus e das dos homens. Passa mais um. Então disse Jesus aos seus discípulos, vamos lá. Acalotel. O que é acalotel?
Siga-me.
O que é acalotel?
Se alguém quer vir
após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz
e
siga-me. Então, existe uma condição para seguir Jesus. Qual é a condição? Fazer o que com você mesmo? O trono não cabe em dois. A posição de frente não cabe em dois. Só tem um que vai à frente e os outros seguem. Só tem um que senta no trono e os outros se assentam dentro dele. Mas é outro assunto. Mas esse convite de Jesus, ele é um convite maravilhoso. Por favor, Espírito Santo, me ajuda aqui a transmitir essa palavra. Fala conosco. Parece que o que eu estou falando é uma coisa terrível. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por que que isso não é uma coisa terrível? Porque, gente, ó, eu me conheço. Eu me conheço. Minha esposa também me conhece, mas ela é muito generosa. Se você perguntar, ela fala um cara de coisa boa, mas esqueça ela agora, presta atenção em mim. Eu me conheço. Negar a mim mesmo não significa negar grande coisa. Mas a cruz é o lugar onde uma escolha tem que acontecer. Ou eu nego Jesus para fazer minha vontade, ou eu nego minha vontade para seguir Jesus. A cruz é o lugar onde um trono é conquistado. Eu vou repetir isso. A cruz é o lugar onde um trono é conquistado. E só tem um que é digno desse trono. E eu não estou me referindo agora ao trono da eternidade, que esse você já sabe que ele conquistou eternamente. Eu estou me referindo ao trono do seu coração. Ao lugar onde você faz escolhas. A cruz é o lugar onde você diz a ele assim, Senhor, eu não quero você porque eu quero a mim, ou eu quero você e não quero a mim. Quando a gente faz essa escolha, a gente se dispõe sem condições a ir com Jesus onde quer que ele vá. E o destino da gente, qual é o nosso destino? Fala assim comigo, nosso destino é a glória. Sim ou não? A glória eterna, não a glória no sentido de tomar a glória de Deus, mas a eternidade, estar com Ele para sempre. O nosso destino é o céu, certo ou não? Nosso destino é maravilhoso, nosso destino é glorioso.
Amém.
A nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao eterno peso de glória. Sim ou não?
Sim.
Porque tem que ter a comparação certa para você medir as coisas. Se você compara o que nós viveremos na eternidade, o que passarmos aqui de dificuldade é pequeno, é leve, é momentâneo. É o nosso destino, é com Ele, eternamente. Mas entre a primeira e a segunda vinda, tem coisas difíceis. Que momento difícil para dizer amém, não é? Tem coisas difíceis. Tem coisas que nos frustram.
Assim seja.
Tem coisas que não acontecem como nós planejamos. Tem coisas que nós não sabemos porque é que aconteceram daquele jeito. E o que Jesus pergunta é: você quer mesmo me seguir? Você quer vir após mim? Agora vamos voltar lá no texto de Pedro, que a gente começou essa leitura em Mateus 26. Por favor, eu queria muito que você entendesse esse texto. Pedro seguia como? Por que Pedro seguia de longe? Porque ele desconfiou de Jesus. Como a cruz não era compreendida por ele, ele desconfiou. Quantos de nós desconfiam de Deus quando nós não o entendemos? Deus não espera que a gente entenda Ele. E Deus não espera que a gente entenda tudo sobre a vida. Porque Deus sabe que nós não somos nem onipresentes, nem oniscientes, nem onipotentes. Mas sabe o que Deus espera? Deus espera que a gente confie nele. Deus espera que a gente confie nele. Como Pedro desconfiou, Pedro que era o discípulo mais próximo de Jesus, Pedro que junto com Tiago e João era um dos três confidentes do Mestre, agora estava seguindo Jesus de longe. E eu sinto o Senhor querendo que eu pergunte isso a você nessa noite. Você está seguindo de perto ou de longe? Quando você segue de perto, você vê os detalhes dele. Você escuta até quando ele sussurra. Você sente o cheiro dele. Você sabe o que ele está fazendo nas pessoas. Sabe o que ele está fazendo nos ambientes. Você lê a palavra e ele fala com você. Quando você vai de perto, você percebe ele. Mas quando você vai de longe, você já não sabe o que está acontecendo dentro dele. E eu fico impressionado. Porque ele entra na situação em que ele vê Jesus sendo acusado pelos sacerdotes lá no Sinédrio. E ele se senta. Mas ele não se senta esperando a ressurreição. Ele senta em profunda depressão. A única esperança de Pedro era o fim. Quando a gente segue Jesus de longe, a gente entra em depressão. A gente cansa. Porque a gente perdeu a fonte de esperança. Porque a gente deixou de escutar, de sentir, de percebê-lo. A gente fica inseguro. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, te dizer, igreja em Maringá, segue de perto. Tony, o que é isso na prática? Isso na prática é jamais negocie o seu relacionamento com Ele. Jamais negocie o seu tempo no lugar secreto. Jamais desconfie do seu amado. Jamais desconfie do seu amado. Porque se você não seguir ele de perto, tudo vai ficar escuro. Ó Senhor.
Aleluia.
O Senhor te chama para segui-lo de perto. Agora eu quero te mostrar outra cena. 2 Timóteo 3,10. Que texto lindo! Leia comigo. Paulo falando a Timóteo, que ele diz:
Tu
porém, tem seguido, ops,
de perto.
Tem seguido o quê?
De
perto. O meu ensino. Vamos lá. O que é que Timóteo tem seguido? Ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Volta lá no versículo anterior. O que é impressionante aqui? Seguir? Mas seguir de perto quais coisas? Não são as coisas. É a pessoa. Então não importa o que as coisas sejam. Dá para entender isso, não? Se você segue a pessoa, você foca na pessoa, independentemente do que está acontecendo. Então, quando você está, ele está te ensinando, e ele está dizendo para você assim: você é um abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. O que é que você diz?
Amém.
Aleluia! E você segue esse ensino, e quando ele fala assim para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que você faz para conseguir dizer uhul? Não foca nas circunstâncias do entorno. Foca na pessoa. Porque se você estiver abençoado com Jesus ou sofrendo com Jesus, o que é que importa? Estar com Jesus. Isso é acalotel. Isso é segui-lo. Isso é foco nele. Isso é vê-lo, ouvi-lo, admirar-se dele. Foca nele. Amém ou não?
Amém.
Aí tudo o que acontece relacionado a ele, você percebe, você está dentro. Ensino, procedimento, observa as ações dele, propósito, destino, as características do fruto do Espírito que aparecem aqui. Que lindo, não? Paulo diz: você está seguindo a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, inclusive as minhas perseguições. Nós estamos caminhando para o fim.
Alô?
Não é da pregação, não, é do tempo. Calma, pode falar amém. Povo lindo, né? Não quer que eu termine. Maranata, estamos caminhando para a segunda vinda, para a volta de Cristo. Quem crê? Eu creio, amém? Mas a Escritura nos alerta que quanto mais próximos do fim, mais complicações, mais dificuldade a igreja terá. Mas também nos diz que essa é uma igreja que será avivada, animada pelo Espírito Santo, que vai adorná-la e prepará-la para o noivo. Então não há por que ter medo. Mas também não há como a gente ficar distraído sem perceber as características dos últimos dias. Então eu quero animar e alertar os irmãos para os últimos dias, porque nós vamos precisar seguir Jesus também em suas perseguições. Quantos estarão com Jesus em suas perseguições? Você já tinha ouvido uma pergunta dessa?
Jambê já deve ter feito, com certeza.
Segui-lo em suas perseguições. Como dizia o apóstolo Paulo, eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Agora, vamos a um momento crucial. Abra, por favor, em Mateus 26, 39. Quero que você perceba Mateus 26. Olhe só o verso 35. É o que eu disse que Pedro disse quando eles estavam tomando a ceia. Espera aí, então vamos ver o que Jesus disse. Verso 31 de Mateus 26. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus sabia que eles iam abandoná-lo, certo?
Certo.
E deu um aviso. Que é esse aviso que ele cobra aos discípulos de Emaús. Vocês não sabiam que isso ia acontecer? Olha o aviso aqui. 32. Mas depois da minha partida, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E todos os discípulos disseram... Você fica falando de Pedro? Mas é interessante esse restinho do versículo, não é? Todos disseram o mesmo. E quando Jesus morreu, quantos estavam lá?
Só João.
36. Por favor, aqui é o ponto central da mensagem dessa noite. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornou-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Agora nós vamos entrar nos momentos finais de Jesus. Aquele que me serve, siga-me, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso inclui as experiências da cruz. Aqui nesse momento, quando começa a Via Crucis, quando Jesus começa a ser preparado para o sacrifício, Jesus está num jardim onde ele costumava orar, que é muito simbólico, porque é onde se fazia azeite. Então, Getsêmani significa prensa de azeite. E Jesus estava acostumado a orar naquele lugar, que não lembrava, aparentemente, uma coisa boa. Porque não é fácil pensar em prensa, em dificuldade, em aperto, não é verdade? Mas vamos só lembrar que prensa, aperto, não é a única referência do azeite. Porque azeite também fala de unção. Azeite fala de capacitação de Deus. Azeite fala de obra do Espírito Santo. Então, para toda prensa, tem um resultado de azeite. Tem uma obra do Espírito. E ali Jesus estava sendo pressionado, porque estava numa situação muito humana. E qual é a situação humana? Uma vontade que era diferente. Tem coragem de falar isso? Não. Falar isso de Jesus é tão complicado, né? Até eu tenho dificuldade de falar isso. Mas pelo texto, três vezes Jesus diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, se não, faça-se a tua vontade e não a minha. Está claramente aí dizendo que tem duas vontades, sim ou não?
Sim.
Uma vontade de Deus Pai e uma vontade de Jesus homem nesta situação. E essa coisa era tão séria para Jesus que ele diz assim: eu estou angustiado, eu estou profundamente triste, eu preciso de ajuda. Pensar que Deus fica numa situação em que ele precisa de ajuda de 3 dormiocos para vigiar com ele. É. Então Jesus está num conflito muito sério. Que conflito é esse? É um conflito de vontade. E eu queria parar um pouquinho para a gente entender esse negócio que eu estou chamando de conflito de vontades. Vontade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vontade, a existência da vontade. É bom ou ruim? Claro que é bom, gente, pelo amor de Deus. Já pensou comer sem ter vontade? Fazer beber sem ter vontade? Que horror! Sim ou não? Fica tranquilo, está todo mundo aqui e está entendendo. Claro que vontade é uma coisa boa. Vontade é o que nos move às nossas escolhas. Vontade é força. Vontade é um querer, é um desejo. Que no plano original de Deus acompanharia toda a nossa escolha, que era, antes do pecado, coerente com a vontade dele. Você acha que Deus tem vontade? Se Jesus está dizendo que não era dele, era de Deus, então Deus tem vontade. Claro! Eu fico imaginando Deus na eternidade, antes de ter feito a gente, como a vida de Deus era tranquila, gente. É ou não é? Rapaz, a gente deu muita mas igual a gente não. Igual a gente não, não tem como. Deus estava muito bem, obrigado, não tinha necessidade de nada. Resolveu fazer a gente, teve que se fazer homem. E ele não faz isso por causa de anjo. Teve que se tornar criatura. Teve que vir e morrer. Deus teve que viver a angústia que a gente está vendo em Jesus aqui. Que trabalheira. Mas mesmo com toda a trabalheira, Deus não desistiu dessa vontade. Que vontade? Vontade de nos criar. Vontade de nos ter. Vontade de nos amar. Vontade de nos incluir nele. Vontade de nos colocar perto dele. Vontade de ver a gente santo. Vontade de ver a gente experimentando tudo que ele é, tudo que ele tem. Vontade de ser pai. Já pensou ser pai sem ter vontade? A gente não ia tratar nosso filho direito. Ah, como eu tive vontade de ser pai. E como é bom ser pai. Ah, como eu tive vontade de casar. Meu Deus do céu. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: vontade é uma coisa boa, criação de Deus. O movimento em relação a uma escolha foi criado por Deus. A força, a motivação, a intenção de escolher algo é de Deus. Se tem uma coisa terrível, aí os psicólogos aqui vão entender melhor do que eu, é que uma pessoa doente de depressão perde a vontade. E ela não faz as coisas, na verdade, ela vai adoecendo e piorando porque ela não tem vontade. Então, primeira coisa que eu quero que a gente estabeleça aqui para a gente continuar essa conversa. Vontade é uma coisa boa ou uma coisa ruim?
Boa.
Boa. Glória a Deus pela vontade.
Amém.
Toda vez que você sentar para comer uma coisa que você gosta e você olhar para a comida e sua boca cheia de água, agradeça a Deus pela vontade.
Amém.
Já ficou doente alguma vez por ter vontade de comer? E aí, alguém que ama você ficou dizendo para você: come, come. E você sem vontade nenhuma? Então agradeça a Deus pela vontade. Amém ou não?
Amém.
Beleza. Segunda coisa muitíssimo importante que você tem que entender. Quando o pecado foi praticado pelo ser humano, houve uma desarmonia entre a vontade e a escolha. E o ser humano passou a ter vontade de coisa que ele não deve escolher. Mas isso é consequência do... Fala. Muito bem. Isso é consequência do pecado. Isso não é do plano original de Deus. Pense em Deus. Toda vontade que Deus tem, tem três características. Quais são? Júlio citou isso no começo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque é coerente com Deus. Como é Deus? Deus é bom, Deus é agradável. Deus é agradável?
Sim.
Ah, Deus é agradável. E Deus é?
Perfeito.
Então, segunda premissa importantíssima para a gente continuar. A vontade do ser humano caído é incoerente com as escolhas que ele deve fazer. Para você entender isso bem, você estuda Romanos 7. O bem que quero fazer, não faço. E o mal que não quero fazer, este faço. Conflito de vontades. Terceira premissa, antes da gente continuar, que eu já citei aqui. Tem uma vontade que é sempre boa, agradável e perfeita. Qual é? A de Deus. Então, como é que se vive a vida cristã? Como é que segue Jesus? Se eu tenho vontade, e ele que criou esse negócio de vontade, mas eu tenho uma natureza pecaminosa que fica me tentando a ter vontade de coisas que não devo, que são incoerentes com Deus, e eu olho para Deus e toda a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Como é que segue Jesus? Eis o grande e maravilhoso efeito do discipulado. O que importa para o discípulo não é onde ele vai chegar, é onde o mestre dele vai chegar. O que importa ao discípulo não é quanto do que ele quer será feito, é o quanto do que o mestre dele quer será realizado. O grande benefício do acalotel: eu não preciso seguir a mim mesmo. Tem alguém maior do que eu, melhor do que eu, mais poderoso do que eu, mais confiável do que eu, mais santo do que eu, que está diante de mim, dizendo: segue-me.
Aleluia.
Aleluia. Então, meus irmãos, falar de discipulado não é falar de um método de cuidado de pessoas. Falar de discipulado é falar de que tipo de pessoa nós somos em relação a ele. Voltando a Jesus do Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu estava meditando sobre essa palavra vontade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Sabe o que é impressionante? É que a palavra vontade, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela tanto significa desejo como prazer. Claro, porque se eu tenho vontade e a minha vontade é feita, o que é que eu sinto? Prazer. Quem criou isso? Quem criou isso?
Deus.
Agora, qual é o meu problema? É que a natureza caída me apresenta coisas que são desagradáveis e ela acha agradável. Então eu esqueço a sensação que eu sinto. Eu esqueço que a minha vontade quer me dominar e eu me converto a Jesus Cristo. E Jesus Cristo e sua vontade se tornam a minha santa teimosia, a minha santa obstinação. Everton, quer que quer da sua vida? Você deve dizer: segui-lo, fazer a vontade dele. Então o que é acalotel?
Segue.
E o que é seguir? Seguir é decidir que quem manda agora não é sua vontade, mas é a vontade do Senhor. Mesmo que você esteja em uma prensa. Porque quando você está numa prensa, tem azeite para você.
Amém.
O Espírito Santo vai capacitar você a fazer essa escolha que Jesus fez. Sabe para quê? Para que onde Ele está, você também possa estar. Jesus saiu do Getsêmani e foi preso pelos agentes do Sinédrio. Mas com toda a via crucis terrível que ele passou, ele cumpriu a profecia que disse: como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele não reclamou, ele não resistiu, ele não brigou. Sabe por que ele não brigou? Porque ele tinha aprendido a comer um negócio que dava prazer a ele. Eu vou ter que dizer isso de novo.
Amém.
Ele comia um negócio que dava prazer a ele. Não sei se você se lembra, mas Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Ele tinha prazer na vontade do Pai. Tony, isso é possível para nós? Isso é o que Jesus e o Espírito são capazes de fazer. Tira o prazer do pecado e coloca o prazer na santidade. Ele tira o prazer na mentira e coloca o prazer na verdade. Ele tira o prazer na traição e coloca o prazer na exclusividade. Ele tira o prazer na preguiça e coloca o prazer no trabalho. Tudo que tem a cara de Deus, tudo que tem a cara de Jesus, Jesus Cristo e o Espírito Santo nos capacitam a reagir a isso como Jesus reagia. Acalotel. Segue-me. Segue-me. Vem comigo. Ninguém que segue Jesus andará em trevas. Amém ou não?
Amém.
Ah, a Galileia dos gentios experimentou isso. Uma luz resplandeceu nas trevas. E quando a luz brilhou, quem estava nas trevas e creu na luz, saiu da luz e ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Existe transformação na vida de quem segue a Jesus. Ah, você olha para esse Pedro aí da situação que a gente leu, esse Pedro que aqui dorme, esse Pedro que daqui a pouco vai negar Jesus, vai ficar longe dele. Você se lembra que Jesus não abandonou Pedro? Você se lembra quando Jesus está na praia? Para mim essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia inteira. João 20. Jesus está na praia. E o que é que Jesus está fazendo? Jesus está esperando. Por que Jesus estava esperando? Porque Jesus tinha esperança. Uma noiva que espera demonstra que tem esperança. Jesus estava esperando. Aí, para passar o tempo e para guardar os discípulos, fez uma fogueirinha. Pegou uns peixinhos ali, nem sei como ele pegou, viu? Lá estava Pedro e os outros discípulos chegam. E Jesus olha nos olhos de Pedro. Gente, como eu queria ver essa cena. Eu vou perguntar, quando eu chegar no céu, se eu tivesse a oportunidade, eu vou falar: Pedro, meu amado, por favor, me conte aquele dia. Como é que foi olhar para ele depois que você desejou fazer tudo certo e não conseguiu? Quantos nós já passamos dias iguais a esse? Quantos? Quantos dias você passou negando-se a si mesmo, achando que negar a si mesmo é fazer uma negação diante do pecado? E a tentação vem em você. Eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. E peca. Eu não vou reagir assim, eu não vou reagir assim. E reage. Quantos dias você esperou que você fizesse exatamente o que Deus esperava de você e você não deu conta? E naquele dia, quando Pedro tinha voltado a pescar, voltado à velha vida, desistido de tudo, Jesus marcou o encontro sem avisar. E Pedro, quando vê Jesus, sai do barco esbaforido, vai até ele. E Jesus faz a pergunta fatal. Que você ainda não entendeu, nem eu direito. Qual é a pergunta? Você sempre acha que Deus te pergunta quando você vai falar com Ele o que foi que você fez. Deus não faz essa pergunta para Pedro. A pergunta não foi o que você fez. A pergunta foi: você me ama? Meu Deus, que coisa! Que conversa! Pedro devia estar com a confusão toda na cabeça dele, estava planejando algum discurso, alguma explicação. Jesus, você entende, né? Eu estava ali, e aquele pessoal todo, e morte, eu não entendi. Ele podia estar com qualquer... Ele não conseguiu falar nada. Porque ele foi pego pela pergunta fatal. Seguir Jesus não é uma questão de performance. É se você o ama o suficiente para não deixá-lo em qualquer tempo, em qualquer circunstância ou sob qualquer ameaça. Seguir Jesus é uma questão de ama ou não ama. Porque vai ter falha no meio do caminho. Vai ter tropeço no meio do caminho. Deus não tem expectativa na nossa performance. Deus tem expectativa em ver a gente. Deus tem expectativa em receber a gente no céu. Deus tem expectativa em ter a gente. Entende isso? A pergunta fatal. Pedro, você me ama? E agora que não dá para explicar nada? E agora que não tinha argumento nenhum? E agora? Jesus pergunta: Pedro, você me ama com ágape? Você está disposto a morrer por mim? E foi essa a fala de Pedro, lembra? Estou disposto a morrer por você. Então Jesus fala: e aí, Pedro, você me ama ao ponto de estar disposto a morrer por mim? Que é o conceito de ágape. E Pedro não responde com ágape. Pedro responde com filéu. Que significa: Jesus, você sabe que eu sou seu amigo, né? Eu gosto de você. E Jesus insiste. Quantas vezes Pedro negou? Três. Quantas vezes Jesus pergunta? Três. Porque Jesus precisava ou porque Pedro precisava? Você acha que Jesus precisava que Pedro repetisse? Você acha que Jesus precisava da resposta de Pedro? Você acha que Jesus não sabia do coração dele? Claro que ele sabia. Quem não sabia era Pedro. E estava confuso com a performance dele. E aí três vezes Pedro responde: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: ok, Pedro. Mas você sabe, né? Eu tenho que te dar 5 anos de correção. Então por 10 anos você não vai nem tomar ceia. Né? Vou te dar uma disciplina daquela braba. Vou ter que deixar você de canto. Porque, por favor, né, Pedro? Foi isso que Jesus fez?
Não.
Sabe o que Jesus fez? Jesus deu um cenário para Pedro conhecer ele, que se chama cuidar de gente. Apascenta os meus cordeirinhos. Cuida deles, Pedro. Já já a gente se encontra. A próxima vez que você vai ver Pedro é orando por uma coisa que ele não sabia exatamente o que era. Mas Jesus tinha mandado ficar em Jerusalém orando até que do alto eles fossem revestidos de poder para serem. Serem o quê? Você sabe o que é isso, né? Para serem mártires. A palavra testemunha é mártir. Pedro estava esperando o poder para realizar o amor. O poder para o ágape. O poder para seguir Jesus até a morte. Não era o poder para ser visto pelos homens. Era o poder de cumprir a expectativa que ele teve durante todo o tempo dele com Jesus. Eu quero isso que está vindo, que vai me fazer morrer por ele. Ei, igreja, você já recebeu o Espírito Santo quando creu? Você recebeu o poder para ser mártir. Você recebeu o poder para amar. Você recebeu o poder para segui-lo desse jeito. Acalou o teu. Eu não estou te dizendo que você tem uma ordem para segui-lo. Eu estou dizendo mais do que isso. Eu estou dizendo, você tem o poder de segui-lo. Estando eles reunidos de comum acordo, de repente. Como foi? De repente. Se ouviu um vento, o som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E todos ficaram cheios. E aí Pedro aparece de novo. Como está Pedro agora? Pedro está sentado para ver o fim? Pedro está seguindo Jesus de longe? Aleluia. Pedro se levanta com poder e se lembra de tudo que Jesus tinha ensinado para ele. E ele levanta e diz: varões, irmãos! E ele conclui dizendo: saibam isto todos vocês da casa de Israel, que esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora não era como Mateus 16, o Cristo que me salva, agora é o Senhor que me controla, que me domina e a quem eu estou disposto a servir e seguir até a morte. Que ampliação da revelação! Agora não é aquele que me faz bem, porque tudo que ele faz para mim é muito perfeito, me dá uma sensação legal, é muito confortável. Agora não importa o que eu sinto, não importa o que eu estou vivendo, o que importa, eu quero ele. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Kyrios, ele é meu dono, é isso que eu quero agora. E Pedro se levanta, e quando Pedro termina de falar, 3.000 se convertam. E eu fico pensando na cabecinha de Pedro, olhando aquilo tudo e sabendo, tenho certeza que não tinha nada a ver com ele. E se lembrando do dia que ele voltou em Lucas 10, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios se submetem a nós. Igreja, pelo amor de Deus, acalouteu.
Aleluia.
Segue Jesus. Não segue uma religião. Não se conforme em ser um crentinho meia boca, que vai para algumas reuniões, faz algumas orações. Ah, Tony, mas se eu fizer só isso, eu não vou para o céu. Eu acho que tu pode ir. Eu não vou discutir tua salvação, não. Mas tu está perdendo tanta coisa boa. Acalouteu. Segue ele, segue Jesus Cristo. Não importa se ele vai te levar para uma festa ou se ele vai te levar para uma confusão, se ele vai te fazer comer camarão ou dobradinho, eu gosto, ou giló. Ô, Senhor, por favor, fala conosco. Sabe o que é que faz diferença? É para quem você está olhando. Se você olhar para Jesus, ele vai te fascinar. você vai ficar teimoso, você vai ficar obcecado, vai ficar obstinado e imparável. Imparável. Eu gostaria que você guardasse uma frase que resume essa nossa conversa de agora à noite. Nossa conversa de agora à noite, o centro dela é: seguir Jesus é negar-se a si mesmo, é abrir mão da sua vontade e fazer a vontade dele. Gostaria que você guardasse uma frase aí nas suas memórias sobre hoje. Como eu ilustrei aqui na minha palavra, na palavra dizendo para você, tem gente que pensa que negar-se a si mesmo é uma coisa que você faz diante do pecado. E essas pessoas se cansam. Porque se ela está vendo o pecado, ela vai cair no pecado. Negar-se a si mesmo não é ficar lutando para não fazer a própria vontade. É focar tanto em Jesus que você acaba esquecendo que tinha uma vontade diferente da dele. Eu vou repetir isto. Negar-se a si mesmo não é ficar lutando contra a sua vontade pecaminosa. É olhar tanto para Jesus. É pensar tanto em Jesus. É rechear sua vida tanto de Jesus que você acaba esquecendo que antes você tinha uma vontade diferente da dele. E aí, quando você menos espera, sua vontade vai ficando parecida com a dele. E você vai se tornando semelhante a ele. Acalo o teu. Abre para mim, por favor, Gu, em Filipenses 2:13. Leia comigo, por favor, aí. 1, 2, 3, já.
Porque Deus é o que me tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade.
Que lindo. Esse texto é a boa notícia a respeito do nosso assunto. Quem é que opera, que trabalha em mim a vontade e a escolha? Então vale ou não vale a pena seguir ele? Se eu sigo ele, ele gera, ele produz em mim o querer igual ao dele e o realizar igual ao dele. E ele faz isso porque ele se apega ao quê? Então agradeça a Deus, porque a pregação do Evangelho é negue-se a si mesmo, e não é negue a Deus. Porque bom aqui é Deus.
Amém.
Vontade boa é a dele.
Amém.
Então toda pregação que exalta a vontade humana é maligna.
Amém.
Toda pregação que serve como instrumento de Satanás para não treinar um discípulo de Jesus para o sofrimento é maligna. É como a mensagem de Pedro: tem dó de ti. Mas aqui nós temos uma boa notícia maravilhosa. Eu vou de novo. Porque Deus... Quem?
Deus.
Vamos deixar a palavra gerar fé no nosso coração, amém?
Amém.
Porque Deus...
Deus.
É quem, Deus? Deus é quem?
Efetua.
É quem opera. Tanto... Mas ele opera... Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de perguntar ao texto bíblico, ao próprio texto bíblico, o que o texto bíblico está dizendo. Quem opera?
Deus.
Opera onde? Ah, é? Então aqui, dentro desse negócio esquisito, ruim, Deus consegue operar?
Sim.
Diga se não é uma boa notícia.
Que boa notícia.
Então, quando você estiver lá em algum conflito, você deve se lembrar disso aí, ó. É Deus quem opera tanto querer como o realizar. Segundo
a sua boa vontade.
Aleluia. Aleluia. Efésios diz, Paulo disse, ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Uhul! Graças a Deus, ele faz tudo conforme o conselho da vontade dele. Graças a Deus, Deus não se aconselha com os homens. Deus se aconselha com Deus. Quando Deus reúne o conselho, tem três suficientes: o Pai, o Filho e o Espírito. E eles decidem o que fazer. Ele faz tudo conforme o conselho. Mas como é a sua vontade? Como é a vontade dele?
Boa.
Agora vamos voltar para o Getsêmani. A sensação era horrível. Angústia. Angústia é bom?
Não.
Tristeza é bom?
Não.
Injustiça. Do ponto de vista humano, a morte de Jesus foi? Porque ele não cometeu nenhum pecado, concorda? Do ponto de vista humano, era injusto. Mas ele estava cumprindo a justiça de Deus. Então não havia, nas circunstâncias, no entorno daquela ordem de Deus para que Jesus morresse na cruz, não havia nada agradável. O que era agradável? A convicção de que Deus estava fazendo algo conforme a sua boa vontade. Isso é fé. Acalo o teu. Vamos seguir? Vamos seguir para os montes e vamos segui-lo para os vales. Vamos segui-lo para comer camarão e para comer giló. Vamos segui-lo para estar com gente fácil e para estar com gente difícil. Vamos segui-lo quando as coisas funcionam e quando não funcionam. Vamos dar a Ele a glória quando acertamos. E também a glória, a perfeição dEle quando nós erramos. Um livro que a gente está lendo em família, muito poderoso. O autor disse algo que me fez chorar. Não chegue para Deus querendo ser um filho perfeito, porque ele já tem um. E para ele está tudo bem. Mas, por favor, chegue para Deus. Meu filho tinha uns 3 anos, fez uma bobagem, eu nem lembro mais o que foi, graças a Deus. Coloquei ele lá sentado na cama e eu aqui com cara enfezada para ele. Costa, fica aí. Por quê, papai? Por que você fez isso, 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 isso? Você tem que ficar aí pensando o que você fez para aprender. Tá bom, papai. Daqui a pouco, botou o joelhinho na cama, ficou de joelho na cama, estendeu os 2 braços e disse a palavra mágica. Papai, eu quero você. Cara, eu pulei na cama e dos pecados dele não me lembrei jamais. Irmãos, ah, se você soubesse. Jesus já morreu para resolver o que separava. Pelo amor de Deus, para de seguir ele de longe. Para de seguir ele de longe.
Oh, Deus. Obrigado.
E segue ele de perto.
a palavra, o procedimento, a fé, a longanimidade, a perseverança e as perseguições e os sofrimentos, porque um dia, em breve, muito em breve, Maranata, Maranata, ele virá e nós reinaremos para sempre com ele. Vamos orar.
Aleluia,
glória a Deus.
Glória a
Deus. Era baixaria lá na magara seria. Era manacheria lá de frasco não baixei. Você toca aquela música Vem o Senhor, minha vida feliz. Ou chama o André, alguém. Que tal você responder a pergunta que Jesus fez para Pedro? Tu me amas? Responde com fé. Com fé naquilo que você sabe que você recebeu de Deus. Deixe o Espírito Santo encorajar você a segui-lo.
Eu te amo, Senhor.
Em qualquer tempo, em qualquer lugar e sob qualquer circunstância. Atrai-nos, sim. Sim, nesta noite o Senhor está atraindo a gente. Tua palavra está nos atraindo. Tua persistência está nos atraindo. Tua graça. Tua graça está nos atraindo. Tua graça está nos atraindo. Você pode adorá-lo agora? Você pode elogiá-lo? Pode focar nele?
Aleluia. Oh, Deus. Te amo, Senhor.
Todo o povo de Deus.
Te amo, Senhor. Da graça, da paz. Aleluia. Te amo, Senhor.
Vamos ficar de pé e orar essa canção? Como oferta de amor, quero minha vida
a ti entregar.
Sim, eu quero
mover a vida
em teu altar, pois pra te adorar
foi que eu nasci.
É, Senhor.
Cumpre em mim.
Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado,
Senhor, pois
pra te adorar,
pois que eu nasci.
Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado é o meu prazer. Estar ao teu lado bem pertinho é o que eu quero fazer. Amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o teu querer. Sigamos assim, sigamos assim.
Eu sinto o Senhor me pedindo para fazer um apelo. Sinto o Senhor querendo oportunizar uma decisão hoje muito importante. Eu sinto o Senhor querendo que a gente tome uma posição. Dê uma resposta para ele, é o seguinte: você chega à conclusão hoje que o que você estava vivendo de vida cristã não era exatamente o que Jesus queria, não era exatamente a proposta dele, e hoje você decide: Senhor, eu vou te seguir do teu jeito. Eu não vou te pedir para vir à frente, não, porque Jesus tem que ver isso aí dentro de você. Mas eu quero lhe pedir que você dê uma resposta a essa pergunta. Você se compromete a ser um discípulo de Jesus? A segui-lo em qualquer tempo, em qualquer lugar, e sob qualquer ameaça, em qualquer circunstância? Por favor, não fique pensando se você vai dar conta ou não, porque é Ele quem opera o querer e o efetuar. Ele está perguntando qual é a sua escolha. Se você alinha com Ele a sua vontade, você escolhe seguir Jesus e fazer dele o único projeto da sua vida, e todos os outros só terão sentido para você se estiverem dentro dele, se for a partir dele, se for para a glória dele. Por favor, dê a sua resposta a Ele.
Eu queira mais seguir-te de perto, Senhor.
É.
Aleluia. Seguir-te de perto, Senhor.
Amém.
Graças a Deus. Obrigado por isso.